Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Esha.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Vá, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar no meu lugar. Quem não faria?
Sejam bem-vindos à Ilha Paraíso. Eu sou a deusa Artemis, estou aqui com a deusa Athena.
Oi, gente. Parece que tem muito tempo, né?
Parece que tem. Mas nós estamos aqui hoje, né, com mais um podcast, emissora número 33 já no ar, né? E a gente, né, vai falar um pouquinho sobre o que o Temícera passado, né? Vamos dar uma relembrada rápida sobre o que a gente falou.
Foi sobre ciúmes. A gente fez praticamente uma maratona, né?
É.
Quem não gostava de falar sobre o assunto teve que aturar um pouquinho. E quem tinha uma certa curiosidade, a gente fez duas partes bem diferentes uma da outra, né?
É.
Ficou muito bom. Parece ser o mesmo tema. Mas é diferente.
Quem não ouviu a segunda parte, porque achou que ia ser mais do mesmo, se enganou, né?
É. Ouçam as duas partes, vocês vão ver que são bem diferentes. Na segunda, a gente tenta desvendar as mentes criminosas, que no primeiro a gente só floreou, não foi?
Exatamente. E falando nisso, a gente recebeu alguns, né, alguns recadinhos. O primeiro foi do Ronald, beijo Ronald, que disse que com certeza esse assunto de ciúmes não é um assunto para um podcast só.
É. Teve o comentário do Thiago Miro também. Ele disse que felizmente ele sobreviveu a essa história de ciúme. E ele tem, ele tem medo de mulher maluca.
Todos têm, né?
Todos, desequilibradas.
Um beijo pro ALX, o Alex, que voltou das férias. A gente sentiu falta, né, do episódio que ele não comentou, se ele sempre tá aqui com a gente.
É.
E ele disse que já passou por um crossover, né, de ciúmes na vida real e no mundo virtual. Já pensou isso aí?
Jesus.
Outra coisa que ele falou também é que, no caso da Eloá lá e do Lindenberg, o tratamento ideal pra ele era um atirador de elite, né, posicionado lá em frente ao prédio. Eu concordo.
Eu também. Total.
É. A gente falou até isso, né, deu dicas para as pessoas que, né, desejam matar os outros, né, de se matarem primeiro.
É que a polícia errou, a gente sabe que errou, né? Todo mundo viu que errou nessa estratégia pra poder caçar aquele filho da mãe.
É,
é isso.
Bando de Yodo.
É, o Alex tá apoiado. É isso aí.
É. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar o nosso Twitter, que é
o @ilhatemícera.
Isso. E quem quiser entrar no nosso Facebook, curtir nossa página, que já está quase nos 200, o que é que faz?
Acesse o www.facebook.com/podcasttemícera. Mas tem uma opção, gente. Vocês podem acessar o site da gente. Já diz logo, né? www.ilhatemícera.com. E lá no cantinho, na barra lateral, tem uma parte lá que você só precisa clicar, curtir e correr pro abraço. E fazer a gente feliz também.
Sim, e quem quiser, né, assinar o nosso feed, tanto no iTunes, como receber no, né, no seu e-mail, no Reader. Como é que faz, Deus Athena?
Você vai até o nosso site, porque o endereço, assim, eu sempre me enrolo. Então você vai até o nosso site. E lá no menu, bonitinho, tem subscrever feed. Aí lá você clica e vai ter acesso ao link. E aí você pode colocar em qualquer leitor de feed que você tiver, que vai aparecer o nosso podcast.
E também o nosso site, qual é o endereço do nosso site, onde estão os nossos podcasts?
Onde está o nosso podcast?
Porque tem gente aqui, né, que ouve apenas pelo iTunes, não pode.
A gente tem que fazer uma visita, né, ver o site tão bonitinho. comentar também. A gente está de novo, para quem não sabe, no www.ilhatemissira.com. É rapidinho, gente. Aparece aí.
É rapidão.
É tão simples. Hoje você tem acesso à internet até do seu celular, né? Do iPhone, aí não sei o que lá. E no Facebook também. Quem tem Facebook, quem curte o Temissira, quem, sei lá, acompanha o podcast e gosta do podcast, seria muito, assim, uma forma de a gente mensurar a quantidade de pessoas que estão ouvindo e que gostam do podcast. Então, clica lá em curtir, você vai acompanhar atualizações, vão acompanhar links que tanto eu quanto a Artemis e a Esha e a Afrodite coloca lá.
E quem quiser mandar e-mail, né, pro Temissira, como é que faz, Deusatena?
Olha, gente, vocês podem mandar um comentário, mas se tiver a fim de uma coisa mais elaborada, você pode mandar um e-mail também através do iratemissira@gmail.com.
É, você pode mandar mensagem de voz, você pode enviar sua história para que as deusas possam fazer análise. A gente já fez de várias pessoas aqui, o pessoal está até satisfeito, né? Não é tão doida quanto parece, não.
Acerta da cabeça.
E agora, né, a gente já, né, passou por, deu nossos recados rapidíssimos e vamos pro nosso podcast, que hoje está enorme e está muito bom. Um dos melhores que a gente já gravou. Nossa. Fica a dica.
É, fica a dica.
Pois é, e agora a gente vai entrar nos contos de fadas, né? Nós de deusas vamos virar princesas.
Oh.
Olha aí. Que linda. Nós também, né, aproveitamos a oportunidade para convidar uma pessoa que sabe do que tá falando, né? Que gosta de histórias. Lá do Quadrincast, a Nikita, né?
Nikita maravilhosa, gente. Não deixe de escutar esse podcast. Ela enriqueceu muito. Ela tem propriedade para falar das histórias.
A gente, de novo, agradece muito a ela, né? Por tudo. E agora vocês ficam com o podcast, que tá bom demais.
Beijo.
E agora eu canto. Lulu!
Não!
Olá, pessoal! Eu sou a deusa Artemis, estou aqui hoje com a deusa Athena. Oi, Athena!
Oi, Artemis! Oi, galera!
Mas, para compor o nosso time aqui, super mega time, nós estamos convidando, vixe, coisa mais telemarketing, né? Nós estamos convidando, lá do Quadrincast, a Nikita.
E aí, oi, meninas! Olá, deusas!
Oi! E aí,
pois é, o tema de hoje que promete muito, né? Eu tô ansiosa pra gravar sobre isso.
Ah, eu também. Adoro.
Nós, deusas, escolhemos falar sobre os contos de fadas. Um tema que, aliás, a gente já tá há bastante tempo, né? Colocando pra ser falado e, né? Entrou um tema, entrou outro e esse foi ficando um pouco pra trás. E aí a gente resolveu agora falar sobre os contos de fadas. Aliás, contos de fadas é uma coisa bem menininha, né, meninas?
Não, é verdade, assim, os contos de fadas que a gente conhece mais, né, que são aqueles pela Disney, realmente bem menininha, mas de onde eles saíram, de onde foram tirados, tem algumas histórias que são bem horripilantes.
É verdade. Eu me pergunto como é que os pais contavam essas coisas, né, pros filhos.
Vocês têm um conto de fada preferido?
Falando sobre a minha infância, eu fui educada ouvindo muitos contos de fadas. Eu não sou da época daqueles disquinhos coloridos, eu acho que eu tive dois só. E o meu era fita, era uma coisa mais, né, moderna. E assim, tinha várias histórias que eu gostava muito. Gostava muito da a Roupa Nova do Rei. Gostava muito, acho que Branca de Neve, Alibabá, Os 40 Ladrões. Ah, tinha Barba Ruiva também, que eu gostava muito.
Comecei mesmo, foi por causa da Disney, vendo os filmes da Disney, né? Aqueles os antigos das princesas, a história da Branca de Neve. Só que assim, o meu preferido, o que eu adoro, assim, tá inclusive entre a minha lista de melhores filmes de todos os tempos, é A Bela Fera, que eu sou apaixonada pela Bela Fera. Gente, eu amo esse filme.
Eu também.
Não tinha cassete, nem disco com historinhas. Eu vivei isso já na fase meio adolescente, quando apareciam nas escolinhas dos meus priminhos, representantes, né, vendendo esses discos de historinha de contos de fada. Mas a minha infância foi mais folheando o gibi, pintando o almanac de férias da Mônica, assim. Acho que, eu não sei se eu aprendi a ler com isso, acho que eu aprendi a ler na escola mesmo, mas me ajudou muito a desenvolver os gibis da Turma da Mônica. Só que o meu caso é parecido com o de Nikita, porque eu só vim conhecer os contos de fada através da Disney. E o meu favorito, como já ficou muito claro, é A Bela e a Fera. Eu gosto de todos, quase todos. Eu não conheço Barba Ruiva, como você falou, não conheço A Nova Roupa do Rei. Tá vendo? É uma coisa assim que é muito... Eu só conheço os contos mais famosos. Mas o resto, assim, nunca procurei, não. Mas A Bela e a Fera acho que teve uma influência, assim, pra mim, porque... porque, assim, eu cresci ouvindo o pessoal daqui dizendo, ah, beleza, não põe mesa e tal. E aí vem A Bela e a Fera, né? Que ela se apaixona por um monstro.
Uhum.
E comigo, basicamente, eu só me apaixonei por bicho grilo, assim, sabe? Nunca foram assim uns Brad Pitt, umas coisas assim, nunca foi. Então, pra mim eram lindos, só que pra minhas amigas era uma negação. Elas achavam que eu tava drogada e tal. Mas eu acho que esse filme me influenciou muito, porque eu aprendi a olhar o coração das pessoas.
E que olhar, né? Não dava pra olhar pra cara.
É, quem vê cara não vê coração, né? Então, e assim, em contrapartida, quando eu assim, ficava com pessoas mais bonitinhas, não tinham nada pra me oferecer, mas os ditos feinhos eram os mais inteligentes, eram os mais educados, mais gentis, mais fofos, então... acho que A Bela e a Fera teve uma influência grande.
Eu tenho que se garantir no papo, né?
Ah, é verdade. Eu lembro que eu fui ver esse filme com a minha mãe, minha irmã. Eu não lembro se meu irmão era novinho, foi também, e uma amiga nossa, assim, de condomínio. Aí a gente foi ver o filme, era bem novinha, foi logo que lançou no cinema. Eu sei que quando terminou o filme, naquela cena maravilhosa da Bela, da fera virando homem, aí ela olha pra ele e tal, aquela cena é linda.
Ai,
aí, assim, termina o filme... todo mundo chorando, minha mãe com o olho cheio de lágrimas, a gente com o olho tudo vermelho, bochecha vermelha de tanto chorar no filme. Pô, muito engraçado, mas assim, eu sou meio controversa, porque ao mesmo tempo que eu sou apaixonada por filmes de terror, aquele terror brabo de assombração, eu também gosto muito de filmes da Disney, contos de fada, até assim, os contos de fadas que são meio... tem uma pitada de terror, né? Eu tô vendo atualmente aquela série Green. Então, eu carro nessa série, né? Então tem essa mistura, né? Os contos de fadas com terror e tudo mais. Então, pô, isso me agrada muito. E tem essa nivelação aí, né? Uma pessoa que gosta muito de filmes de terror e ao mesmo tempo chora com Bela Fera, se diverte com Branca de Neve.
É isso que eu ia comentar, justamente você tocou no ponto que na atualidade, né, nessa pegada de contos de fada, tem duas séries, que é Grimm, justamente, e Once Upon a Time, né? Que começou agora. E eu já ia perguntar, eu não vejo Grimm, e eu ia até perguntar, presta?
Nossa, Grimm, pô, é muito bom. Acho que se vocês veem, nossa, vocês vão gostar muito. Eu me surpreendi, porque é como se tivesse mostrando os contos que a gente conhece, né, dando uma cara diferente pra eles. Totalmente terror, né? Aquilo que a gente conhece, a gente acha que bonitinho e tal, mas aí o Grimm... porque assim, não é só a mudança dos contos de fadas, mas tipo assim, é tudo bem amarrado. Tem no início assim de cada episódio, ele bota assim, uma frase que lembra que lembra aquele conto que eles estão falando naquele episódio. Pô, mas é muito legal. A trama é bem, é divertida. Ao mesmo tempo que tem a parte de terror, policial, assassinato e tal, tem uma parte divertida também. Pô, vocês vão gostar.
Uhum. Ela é passada na Idade Média? Tipo, essa época mesmo do Conto de Fadas? Ou é atual?
Não, Grimm é atual. É que, na verdade, é um policial que descobre que é descendente dos irmãos Grimm. Então, ele começa a resolver todos esses casos que tem alguma coisa estranha e tal, ele começa a resolver, porque ele é o único que consegue entender o que está se passando. Mas foi muito maneiro.
Ah, legal. Eu não sei se vocês já viram Once Upon a Time, é mais ou menos a mesma coisa, é passado nos dias atuais, e o pano de fundo são os contos de fadas. Na verdade, é a história de uma moça que ela... há um tempo atrás ela teve um filho e, sei lá, deu pra alguém, pra adoção. E o menino vem atrás dela e vem dizer que ela é a filha da Branca de Neve. E aí ele começa a dizer que fulano é o príncipe, é a mãe dela, não sei quem. E as pessoas não, meio que acham que o menino é louco, porque ninguém se vê nessa situação. E aí ele começa a provar que tá certo, entendeu? É bem legal também, é aquela coisa de meio de um suspense com magia, assim, porque passa, né, como se fosse o que o conto de fadas aconteceu no passado, acontece na atualidade, e aí mostra os encantos da bruxa, esse tipo de coisa, assim, mas é bem interessante também.
Era uma vez uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs, e suas faces eram tão alvas que a chamavam Branca de Neve. Vivia num castelo distante em companhia de sua madrasta, uma rainha de grande beleza, porém egoísta e má.
E nós vamos começar sobre os contos de fadas, né? Também vamos lembrar que a deusa Este acabou de chegar aqui para... né, fechar o nosso quádruplo de hoje.
Oi, José.
E aí, meninas? Oi.
Oi.
Olá.
Oi, Nikita. Oi, Athena.
Oi. Yeah.
Cheguei atrasada, mas cheguei.
Pois é, mas você chegou bem na hora que a gente ia começar a falar sobre a história da Branca de Neve. Né? E já que você chegou chegando, conta pra gente bem rapidinho como é a história da Branca de Neve.
Bom, a Branca de Neve foi sentenciada à morte porque ela era mais bonita do que a madrasta dela. E aí ela escapa, né, o cara lá que vai matar ela, deixa ela fugir, que ele fica com pena. E ela é acolhida por 7 anões. Ela chega lá na casa, enfim, descobre que vai entrando, né, isso é uma coisa que é bem de essas princesas, elas não conseguem se conter, elas vão mexendo nas coisas, né. Vão entrando, fuçando as coisas que não são delas, por isso que se dão mal às vezes. Enfim, mas aí a madrasta dela não sossega, né? Vai lá, disfarçada de uma velha, assim, boazinha, né? Bem feia também. E encontra a Branca de Neve e dá uma maçã envenenada. E aí ela dorme, né? Que é o coma da vida real. E aí um príncipe vai lá, beija ela e devolve a vida. E a madrasta é morta.
Eu vi Branca de Neve já tem muito tempo. Então eu não lembro se a versão da Disney tem aquelas outras duas tentativas da madrasta. Que é com a fita, uma fita que ela entrega pra Branca de Neve. Aí ela amarra a Branca de Neve, acho que amarra no... não sei se é no pescoço, na cintura, amarra muito forte... ela fica sem ar, desmaia e os 7 anões chegam a tempo pra salvar. E tem...
não, acho que não tem essa, não, no essa, filme, né?
Isso no da Disney não tem, não.
Não.
Tem uma versão que é bem parecida, assim, tem toda a história da Disney, mas tem essas duas tentativas anteriores à maçã. É a segunda tentativa é alguma coisa envolvendo uma escova de cabelo, que aí os 7 anões também chegam a tempo e conseguem libertar lá, fazer alguma coisa com a Branca de Neve, que ela desperta. Aí só na terceira tentativa, que é a da maçã, que aí sim ela consegue dar a maçã envenenada e tal.
Sim. É engraçado que essa história da fita, você falou agora,
Eu acho que eu já ouvi, mas com, assim, era um outro conto, só que eu não lembro mais qual é. Mas eu tenho certeza que era em um daqueles meus disquinhos que eu falei no começo.
Ai, gente, eu tinha vários desses disquinhos. Inclusive tinha um dos Sims Gummy, que ele, se você olhasse bem pras letras, assim, parecia que se mexia, sabe? Tinha uma magia, né?
No grande salão do castelo, a perversa rainha que se julgava a mais bela mulher do mundo consultava, como de costume, o seu espelho mágico.
Escravo do espelho meu, surge do espaço profundo e vem dizer se há no mundo mulher mais bela do que eu.
Ah, Branca de Neve!
Maldita! Eu me vingarei! Ulisses! Ulisses, meu fiel caçador!
Pronto, real senhora.
Amanhã, antes do sol raiar, tu partirás com Branca de Neve. E lá, enquanto ela estiver distraída apanhando flores, tu a matarás.
É, Branca de Neve é uma história de, totalmente de inveja, né? Assim, a inveja que causa toda a história, assim, né?
Ah, sim. E engraçado que a maioria dos contos, eles têm essa ligação com os sete pecados, né? Com os sete pecados capitais.
Sim.
É, acho que todos eles têm sempre...
E eu acho que, né, a inveja ela é a que predomina, né?
Porque é.
Ela também tem isso. É, que as irmãs têm inveja da beleza da outra e isolam ela, né? Por causa disso. Enfim, ela sofreu.
Ulisses, pra que essa faca tão grande?
Não, não tenho coragem. Fuja depressa, para bem longe, para as montanhas. A rainha é cruel, é perversa. Não volte nunca mais.
Que a maçã é uma fruta que é uma fruta que chama atenção, tem o formato de um coração, é bonita. Então eu associei, né, ao fato da maçã ter, principalmente ter o formato de um coração, e como a madrasta ela queria o coração da Branca de Neve, porque tem toda aquela mitologia de que se você bebe sangue, come os órgãos e tal, você acaba trazendo para você as qualidades daquela pessoa.
Uhum.
Outra coisa que a gente comentou aquele dia foi se a história da... Porque, na verdade, as meninas falaram aí, não lembro quem foi, falou que a história gira em torno da vingança. Mas eu acredito que...
Não, da inveja.
Ou da inveja, aliás. Gira em torno da inocência. Da inocência da Branca de Neve, de chegar e comer a maçã de uma pessoa desconhecida. Ela já tinha sido avisada sobre não abrir a porta pra ninguém, não aceitar nada de estranhos. E ela, mesmo assim, né, caiu no conto da vigária. Né? E aí eu fiz a relação. Será que o fruto escolhido foi até por aí que a gente entrou nessa questão da maçã? Será que o fruto escolhido foi a maçã para fazer uma referência à história bíblica de Adão e Eva, que foi enganada pela serpente, assim como a Branca de Neve, e comeu a maçã, e aí, né? No caso, a Branca de Neve, ela entrou em coma, né? Ela, entre aspas, morreu, e Adão e Eva também passaram, a partir daquele dia, a poder sofrer a questão da morte, né? E aí foi que a gente começou a entrar nesse assunto sobre o fruto.
Então, eu também pensei nisso quando vocês falaram, né, disso do outro lado da maçã, assim. Pensei nisso. Né, o que é uma coisa que era proibida, né, mas por ser tão atraente, assim, tão, sei lá, tão bonita, despertou a curiosidade, né? E no fim a pessoa se deu mal porque fez algo que não devia ter feito. Como a Branca de Neve já tinha sido avisada de não, né, sei lá, não abrir a porta para estranhos, não cair na conversinha de ninguém, pela curiosidade ela se deu mal.
Eu também acho essa visão muito válida, né, porque se você for parar para fazer uma comparação, tem muito a ver. A Eva, ela foi ludibriada pela serpente, assim como a a Branca de Neve foi ludibriada pela velhinha, né, que era a madrasta. É, tem aquela, a gente tem aquela ideia, né, que Adão e Eva, eles eram inocentes quando estavam ali no Jardim do Éden e tal. Era uma inocência deles. E a mesma coisa a Branca de Neve, ela também era inocente.
E assim, conduzida pelos passarinhos, Branca de Neve caminhou muitas léguas.
Ah, oh, uma casinha branca, tão pequenina, parece de boneca.
Lá longe, dentro de sua fabulosa mina de diamantes, os 7 anõezinhos, donos daquela casa, terminavam o seu trabalho.
Eu vou pra casa, agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pra casa agora.
Olhe, há alguém em nossa casa.
Tem uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante, sobre essa questão da madrasta, que nas histórias antigas não era as madrastas que faziam essa parte ruim, vamos dizer. A grande maioria das histórias antigas eram as próprias mães. Só que aí isso foi...
Eu vi isso também.
Eu li isso principalmente em João e Maria, mas aí a gente fala um pouquinho mais pra frente. Que assim, que as mães, quando as histórias começaram a ser contadas de uma forma mais infantil, para não ter aquela coisa assim de... Porque eu acho que era muito abrupto você ler que a mãe fez uma maldade para um filho. Então, por isso que eles começaram a colocar as madrastas. Aí, por isso que tem sempre aquela associação de madrasta, bruxa, não sei o quê. Mas que muitas dessas histórias não era madrasta, era a mãe mesmo que fazia maldade e tal. Eu achei isso muito interessante.
Era muito forte, né?
A gente até comentou que não era tão histórias infantis, era história para jovens, adultos, né?
E isso também é que aconteceu com as histórias dos Irmãos Grimm, né? Que elas foram adaptadas, né? Porque se você for ver, elas eram bem pesadas.
Eu falar em Irmãos Grimm, Atena, qual é a história bizarra da Branca de Neve?
A Branca de Neve, na versão bizarra, que é que o que a gente encontrou não disse é dos Irmãos Grimm, mas provavelmente seja, é que a Branca de Neve ela tinha apenas 7 anos quando a madrasta se sentiu ameaçada pela beleza dela. E com isso, essa madrasta, que na história é uma rainha, ela pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve a um caçador. Só que o caçador ele se compadece na hora de caçar a Branca de Neve, deixa ela fugir e pega os órgãos de um animal aleatório. Na história da Disney, a Branca de Neve ela acorda com um beijo do príncipe. Na versão bizarra, que nem não parece ser tão bizarra assim, a princesa, a Branca de Neve, ela acorda com o balanço do cavalo do príncipe. Mas é o balanço do cavalo.
Do cavalo.
Do cavalo. Acho que por essa diferença de idade ficou aquela coisa de pedofilia na história, né? E acho que eles evitaram o beijo até pra não ficar tão macabro. Mas não deixa de ser. A rainha, a bruxa má, ela é forçada no final da história a dançar até a morte usando sapatos de pedra, quente como brasas.
Que é bem forte também, né? Bem cruel.
Você vai contar uma história dessa pra uma criança, mesmo que tenha 12, 13, 14 anos, ainda assim vai ser impressionante.
Ainda
né?
Mais naquela época, eu acho que os Irmãos Grimm são do século XIX. E, pô, né, naquela época, contar uma história dessa é meio complicado, né?
Enquanto isso, lá no grande salão do castelo,
escravo do espelho meu, surge do espaço profundo e vem dizer se há no mundo mulher mais bela do que eu.
Ah, Branca de Neve não morreu.
Não é possível. Oh, maldita! Eu me vingarei.
E com relação a adaptações, também... Ultimamente, agora tá em cartaz, eu acho, ainda. É aquele filme Espelho, Espelho Meu, né? Que é com Julia Roberts, que faz o papel da madrasta. Se tiver algum ouvinte que tiver assistido, que quiser comentar se o filme é bom. Eu ouvi dizer que é muito bom.
Sim, tem um filme também que vai estrear, que é com Chris Hemsworth. É o que faz o Thor. E a menina que faz a Bella Swan, do Crepúsculo. É. Kristen Stewart. Esse filme vai estrear também, sobre a mesma história da Branca de Neve, só que ele faz o caçador. Só que aí, se eu não me engano, a história acho que assim, é bem alterada, né? Tem a mesma premissa, né? Da madrasta má e tal, manda perseguir, só que eu acho que é o caçador que se apaixona pela Branca de Neve. É esse, só que esse parece ser mais estilo Tim Burton, é, não fantasia e tal, assim, que nem esse da Julia Roberts. Esse eu acho que é mais sombrio. Ah, vocês sabiam que a Branca de Neve tem uma irmã chamada Rosa Vermelha? Ela tem uma irmã, tem a irmã chamada Rosa Vermelha. Eu só não sei qual foi a história que foi publicado. Só que eu conheço mais essa personagem de uma história em quadrinhos que é publicada pela Vertigo, que é a Fábulas. Mas eles não entram em muitos detalhes, não. Ela só tem algumas rixas com a Branca de Neve, mas eles não falam muito. Eu, pelo menos, ainda não li nada a respeito da história mesmo dessa Rosa Vermelha.
Também
eu
não
tinha ouvido falar. Aí foi lançada aqui no Brasil, uma história que foi lançada com Branca de Neve e Rosa Vermelha. Lê mesmo, nunca li, também nunca vi assim em livraria nem nada. É até interessante, até queria dar uma olhada, ver como é que é realmente a história e o surgimento, né, dessa irmã. Ninguém deve conhecer, pouca gente deve conhecer essa irmã da Branca de Neve, né?
E ainda mais eu, que cresci só assistindo os desenhos da Disney sem ter contato nenhum com a origem das histórias.
E na manhã seguinte...
Bem, menina, nós vamos para o trabalho, hein? Não deixe ninguém entrar em casa. A rainha pode vir aqui te buscar.
A rainha é malvada!
Há de chegar, enfim, o meu príncipe... Oh...
Bom dia, menina. Posso entrar?
Não, senhora.
Eu sou uma pobre velhinha vendedora de maçãs. Quer provar um pedacinho? Vamos. Assim.
Eu não disse que me vingaria!
Qual a moral, assim, que a gente pode extrair desse conto?
Pensei em, sei lá, em confiança, mas aí vi depois que não tinha nada a ver.
Eu acho que a questão da confiança pode ser o seguinte, é que você não pode confiar em todo mundo, né? Não é porque uma pessoa tem uma aparência, por exemplo, a velhinha que deu a maçã, não é porque ela tem uma aparência bondosa que, né, por dentro ela seja assim, né?
Eu também tenho essa ideia. Que, no caso, a Branca de Neve, por exemplo, os sete anões, eles são diferentes, né? Porque acho que naquela época, as pessoas acho que associavam, vamos dizer assim, anões a uma coisa diferente, porque o normal, vamos dizer, seria o quê? Você ter uma estatura normal, uma estatura mediana, sei lá. Então, assim, a Branca de Neve, ela encontrou abrigo e na casa de homens, assim, pequenos, diferentes e bondosos. Mesmo que tivesse zangado, mas ele só era chato, mas era bondoso. Mas, em contrapartida, ela foi ludibriada por uma velhinha de aparência bondosa, calma, tá. Então, eu acho que essa parte da confiança vem muito por aí também, né? De você, que as aparências enganam, né? Você pode achar que aquela pessoa que é estranha é ruim, quando na verdade não é, e aquela pessoa que parece ser bondosinha e tal, que isso tem muito hoje em dia, né? uma pessoa que é sempre, tá sempre feliz, sempre bondosa, não sei o quê, na verdade é o cão.
Ai, conheço um monte.
Essa coisa também do caçador, eu acho que vai ser muito legal, vocês falaram aí, me abriu a mente aqui. Pode ser que ele realmente tenha se apaixonado por ela
e por isso ele não tenha tido coragem de matá-la, apesar da história original, sei lá, sei que ela tem 7 anos, né?
É, que na verdade não é nenhuma versão original não, né? É, mas ela tinha 7 anos mesmo, na outra versão.
Acho que vem daquela coisa da inocência, né? Ele vê a menina, novinha, inocente. Então o príncipe, ele só chegou e se deu bem.
É, mas eu não lembro do príncipe, né?
Eu lembro do príncipe, que ela tá lá... Isso porque eu vi recentemente uma cena que ela tá lá na casa dos anões, fazendo faxina, lavando lá as coisas e cantando, né? Que tudo é cantando lá. É, eles cantam juntos. É, quando ele aparece, se encanta por ela e tudo, aí ela fica... Aquela cheiro mole, né? Que as princesas faziam com doce. Ô, desculpa, gente.
Ai, meu Deus. Eu tava lembrando agora aquele filme, não sei se vocês viram, mas eu amo esse filme, que é até acho que da Disney também, que é aquele da...
Encantado.
Encantado!
Ah,
mas ele não é o príncipe, né?
É, não. O príncipe é um rapaz que faz o ciclope, daquele tipo idiota.
É.
Tá muito engraçado.
Então, esse filme aí, eu acho que ele é legal porque ele... Tira um pouquinho de cada princesa, mas eu acho que aquele mais tira é a Branca de Neve, até pelo final, que ela come maçã da bruxa, né? E aí, sim, se torna um dragão.
Isso mesmo. Ah, esse filme é lindo, gente. Já vi 300 vezes,
vi,
adoro ele. Filmes de princesa como esses não são feitos
não.
Mais.
É.
Com toda essa magia, né? Não tem.
É, acabou isso.
Que com toda a tecnologia que... Pra mim, tirou essa magia, justamente.
É, eu me lembro logo de Bela e a Fera, que pra mim é tão perfeito aquele desenho. Até o traço do desenho, os detalhes, tudo tão bem feito.
Tipo, essas músicas dos filmes de antigamente, era tudo... né?
Mas é assim mesmo! Eu tava vendo a Branca de Neve cantando, eu falei, gente, essa voz parece daquelas mulheres do rádio de antigamente.
Porque eu acho que o filme é antigão, né? Aí eu acompanhava.
É assim mesmo, a Branca de Neve, a Aurora, a Bela Adormecida, né?
É.
Aquela cena que ela dança na floresta com fingindo que os bichinhos são...
Ah, eu adoro aquela cena.
Aquela também é desse jeito aí. Como é que é? Que faz? Isso é, esse que ela fez tem que virar a vinheta.
É, Lulu.
Ao voltar para casa, os anõezinhos encontraram Branca de Neve sem vida. Fizeram um caixãozinho de vidro, deitaram Branca de Neve e no dia seguinte levaram-na para as montanhas. E passaram-se muitos anos. E o príncipe, vendo sua amada assim adormecida no meio da floresta, aproximou-se e deu-lhe um longo beijo de amor. No mesmo momento desfez-se o encanto da maçã envenenada. E Branca de Neve, feliz, voltando à vida, atirou-se nos braços de seu bem-amado.
Meu príncipe encantado.
Branca de Neve.
E viveram felizes para sempre.
Eu vou contar a vocês a história de Chapeuzinho Vermelho, a menina que assim era chamada porque usava um chapéu bonitinho, vermelho, presente de sua querida avózinha. Chapeuzinho Vermelho morava com sua mamãezinha em uma das mais bonitas casas da aldeia.
Vamos agora para a nossa segunda história. Falaremos agora sobre Chapeuzinho Vermelho. Por favor, Nikita, introduza a história da Disney.
Ela, bem, é basicamente o quê? Ela tá atravessando a floresta pra poder entregar uma cesta de pães de mel pra vovó, né? Tá doente e tal. É, mas o lobo, ele acaba sabendo da... Que o Chapeuzinho vai encontrar a avó e tal. É, ele vai até a casa da avó e toma o lugar da avó dela. Que realmente o Chapeuzinho...
É, e ele se veste, né?
Isso, ele se veste com as roupas da avó e esconde ela no armário. Então, quando a Chapeuzinho chega, aí tem toda aquela, né, aquelas perguntas que ela faz, porque ela nota aquela aparência meio estranha da avó, lógico, é um lobo. Aí pergunta, né, por que esses olhos tão grandes? Por que essa orelha é tão grande? Aí ele sempre responde, ah, pra te enxergar melhor, é pra te ouvir melhor. E por que essa boca é tão grande? É pra te comer. Isso aí não tem sentido, gente. Não é possível. Aí é nesse momento, né, que a avó, que era o lobo disfarçado, se revela e tenta devorar o Chapeuzinho Vermelho. Aí como ela começa a gritar, assustada e tal, o caçador que passava por ali, ele ouve os gritos, vai até onde está acontecendo toda aquela algazarra, e mata o lobo. Agora, eu não lembro, porque eu lembro que tem uma versão que o lobo, o caçador, ele abre a barriga do lobo. E agora eu não lembro se é a avó que está ali dentro ou se é a Chapeuzinho, que ele comeu e tá ali dentro.
São muitas versões, eu acho que até se mistura um pouco com essas meio bizarras, né?
Também não, e muito bizarro, ele come as duas vivas, elas ficam na barriga dele viva, tipo, suco gástrico, nada, né? Não existe, pra digerir as duas. Essa é a versão mais conhecida, né? Agora, assim, a original, assim, eu acho que mais bizarro que isso é possível, gente. Tem alguma coisa mais bizarra do que essa versão?
Então, parece que tem.
Parece que tem, só que acho que a gente não escolheu o conto, porque tem até estupro nas versões bizarras, acho que da Bela Adormecida.
Não, eu sei. Caramba. Que da Chapeuzinho Vermelho, eu sei que tem uma cena que ela vai pra cama com o lobo mau. Só que eles não especificam esse vai pra cama, entendeu? Se ela transa com ele ou se ela vai dormir com ele. Só que dizem que ela faz um estripitize antes. Como assim, gente?
Ela faz uma...
Não, muito louco. Ela faz uma estripitize antes de se deitar.
Credo.
Com o lobo mau.
Pervertida.
É muito lindo. Demais.
Chapeuzinho Vermelho?
Que é, mamãe?
Eu preciso que você vá à casa de sua avó. Vá entregar essa cestinha à sua avó, minha
Pode
filha.
Ficar descansada, mãezinha. Vou correndo e a vovozinha vai ficar contente.
Eu tenho umas recomendações a lhe fazer. Não quero que você converse com quem encontrar pelos caminhos. Principalmente se for desconhecido. Vá pelo caminho do rio e volte depressa.
Ah, dizem, eu achei que agora que quando uma moça, na época desses contos e tal, quando ela perdia a virgindade, diziam que ela tinha visto o lobo.
É, igual na Amazônia, que quando as meninas engravidam, né, ninguém sabe de quem foi, não sei o que, eles falam que foi o boto.
É, o boto, né?
Ah, é verdade.
O boto escrotinho.
Que o boto à noite se transforma em homem pra... pegar as meninas. Mas não foi ninguém, foi o boto.
Até Xuxa já cantou o boto. Muitos dos contos, eles surgem por conta das lendas, né, locais. Essas histórias mesmo, provavelmente, algumas eu li sobre, que surgiram por conta das lendas. E aí eu me lembrei muito de Gabriel Garcia Marques, que muitos dos romances dele, tipo 100 Anos de Solidão, quem pega 100 Anos de Solidão vai encontrar um monte de lenda lá da Colômbia, da comunidade que ele cresceu. E ele diz que muitas das histórias que ele conta, que ele desenvolve nos romances, começou com as historinhas que os avós dele contavam para ele quando ele era pequeno. Os contos de fada também têm essa influência. Porque hoje em dia a gente coloca as crianças na frente da televisão, a gente coloca próximo ao computador e muitos pais deixam os filhos serem educados através desses veículos, né? Desses meios de comunicação. E antigamente não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha internet. E ou era a Bíblia, né? Vamos combinar. Ou então, esses contos serviam também de orientação. Porque se você olhar bem, tem um lado bom e tem um lado mal. E o lado mal, ele sempre se ferra, né? O bonzinho, que é íntegro, que é doce, que é educado, que é gentil, ele sempre vai se dar bem. E eu, pelo menos, minha mãe, quando eu passei aí pra escola sozinha, como era aqui perto de casa, ela sempre me dizia, ó, não fale com ninguém que você não conhece, não aceite doce, não aceite nada. Então, eu acho que
é como um exemplo, né? Ó, lembre do Chapeuzinho, pra não acontecer aqui, né?
Eu acho que serve de orientação mesmo.
Se as meninas e mulheres não fossem ensinadas sobre os contos da Disney, né? Elas fossem ensinadas por esses contos bizarros, não ia ter tanta menina grávida.
É verdade.
Não, é sério isso. Não estariam procurando o protótipo do homem perfeito, porque o príncipe é aquele homem bonito, forte. Quer dizer, toda mulher hoje espera isso porque ela ouviu muito na infância. Então, talvez se a gente fosse educada com histórias mais bizarras, mais realistas, a gente hoje não fosse tão...
Não ia colocar tanta expectativa, né, nos homens. Não ia esperar tanto.
É uma verdade. É verdade isso.
Depois de amarrar o seu chapéu em volta do pescoço, Chapeuzinho Vermelho enfiou a cesta no braço e saiu em direção ao caminho do rio que também levava à casa de sua vozinha. Mas alguém a espreitava e acompanhava desde que Chapeuzinho tomou o caminho do rio. Com fome, o matreiro lobo mau sentiu de longe o cheiro dos petiscos que Chapeuzinho carregava na cesta e resolveu apoderar-se dela.
Aí vocês falaram sobre a Chapeuzinho Vermelho ter essa ligação, assim, com, vamos dizer assim, despertar sexual. Eu tô lendo aqui, realmente, que ela, a história do Chapeuzinho Vermelho, em particular, ela é vista mesmo como uma parábola para maturidade sexual. Aí tem toda uma interpretação, né, assim, simbológica, né, que o manto dela significa o sangue do ciclo menstrual, a enfrentar a floresta escura, a feminilidade. Então tem toda a própria capa dela simboliza o ímen.
Olha!
Nossa Senhora! Olha, eu acho que tudo bem, mas tem gente que viaja muito, né? Pelo amor de Deus! Olha, eu convivi com pessoas assim por 8 anos da minha vida, quando eu fiz letras. Gente, por isso que a pessoa viaja muito. Não pode ser simplesmente uma coisa, né? Assim, enfim, mas claro, é válido, né? Eu acho massa também a pessoa conseguir enxergar tanta coisa em pouco, né?
Eles
enfim.
Eles enxergaram o Chapeuzinho Vermelho como uma conotação, é um conto sexual, praticamente, né?
Com relação aos irmãos Grimm, né? Como a gente já disse, a história deles é bem parecida com algumas que a gente já ouviu, né? Que é a história que o caçador vai, corta a barriga e tira as duas de dentro. A diferença é que, pelo menos essa versão, eu nunca tinha ouvido essa final, que ele coloca a pedra na barriga do lobo e aí quando ele acorda que vai levantar, aí ele morre com peso na barriga.
Esse é dos irmãos Grimm?
É.
Após convencer o Chapeuzinho Vermelho a seguir pela estrada da floresta, o lobo mau percorreu num pulo a estrada do rio e chegou à casa da velha vovozinha. O perverso lobo mau entrou na casa e zás! Pulou em cima da cama e num segundo engoliu a pobre senhora.
Agora vou vestir umas peças de roupa da velha, os óculos e pronto. Deito-me na cama e com esta touca e este xale descanso um pouco enquanto espero a chegada da menina. Ha, ha, ha.
Tem uma versão que eu li quando estava na faculdade, um livro que se chama Deshistória do Chapeuzinho Vermelho. Ela é de Lólio L. de Oliveira. Então achei bem pesado, assim. O livro é ótimo. Eu não lembro tão bem com detalhes, porque já faz muito tempo que eu li. Mas a história é assim, a avó é assassinada, ela não sobrevive no final, ela é morta mesmo, e aí tem vários suspeitos e tal. Sim, quando ela é morta, ela é esquartejada.
Nossa.
E o corpo, né, os pedaços do corpo ficam dentro do armário, como ela foi colocada antes, eu acho. E aí tem vários suspeitos e tal, e numa frase que tem no livro, em uma frase você descobre quem é o assassino. E o assassino, vou falar, tá, gente? É a Chapeuzinho Vermelho. É, foi ela que matou a avó e esquartejou. Então, assim, a gente fica, não suspeita dela no decorrer do livro, porque você fica pensando, como uma criança, né, vai ter força pra esquartejar uma pessoa.
Outra versão que também saiu há um tempo atrás foi... Eu não lembro o nome do filme, se era Chapeuzinho Vermelho mesmo. É aquela versão que é bem Crepúsculo.
Garota da Capa Vermelha.
Eu não gostei desse filme, apesar de ser uma versão... Assim, uma fotografia bonita do filme e tal. A história, assim, é diferente, tem um suspensezinho e tal. Mas
eu não cheguei a ver esse filme, não. Porque fizeram muita... Assim, muito alarde, assim, comparando com o estilo de Crepúsculo e tal. E como eu não gosto muito de Crepúsculo, então ele me deixou meio receosa em ver o filme. Aí eu nem cheguei a ver.
Assim, Chapeuzinho Vermelho chegou ante a porta da casa de sua avó. Então...
Vovozinha?
Quem está batendo em minha porta?
Sou eu, vovozinha. Chapeuzinho Vermelho.
Ah, pode entrar, minha netinha.
Como a sua voz está diferente? Como foi isso, vovó?
Ah, foi o frio da noite, netinha.
Eu estou notando que a senhora está com as orelhas muito compridas. E por quê, vovó?
Ah, minhas orelhas cresceram para eu poder te ouvir melhor.
E esses olhos grandes e brilhantes?
São para eu poder melhor te enxergar, Chapeuzinho.
E esses braços compridos?
São para melhor te abraçar, netinha.
E esse nariz tão grande?
É para eu melhor te cheirar.
E essa boca enorme, vovozinha?
Queres mesmo saber? É para te comer de uma só vez.
Com relação à moral da história, alguém aponta alguma coisa?
É, de não falar com estranhos, né?
É, eu também vejo dessa forma.
É, eu acho que tem a mesma ideia da Branca de Neve, talvez. Só que ela confia no lobo só quando ele tá vestido de vovó, né? Mas a avó que ela conhece. Não é uma simples velhinha, bondosa. É a avó que ela conhece.
Pois é, ela é um pouco cega, né?
É, ela é debilóide.
Talvez moral pode ser o quê? De não acreditar em tudo que as pessoas falam, porque ela pergunta dos olhos grandes e fala que é pra enxergar melhor. Não, porque assim, no início, por exemplo, tem a parte que ela tem que escolher o caminho. Aí escolhe o caminho longo e fácil de chegar ou o caminho curto. É mais difícil, ou sei lá, estranho.
A maior moral da Chapeuzinho Vermelho é para que a gente não acredite nela. Porque o que aconteceu, ao meu ver? Ela saiu da casa, se encontrou com o lobo ali na esquina, né? Disse a mãe que ia na casa da avó e tal, enrolou por ali. Encontrou o lobo na esquina, marcou um encontro com ele, foi pra casa da avó. Quando chegou lá, que a avó viu o que eles estavam fazendo, eles dois mataram a avó. E aí depois ela foi e falou pra polícia que foi o lobo que matou e...
Ixi, Maria!
Que versão é essa?
Pelo amor de Deus! Ela acabou de pensar.
É a versão da deusa Artemis. Ela acabou de inventar essa versão e vai fazer um livro e ganhar muito dinheiro.
Sugestão.
Ouviu-se um latir de cães. Os caçadores chegaram com alguns lenhadores que encontraram no caminho e que vinham da aldeia à procura de Chapeuzinho Vermelho.
Quieto, lobo mau! Vou atirar, lobo!
Por que choras, Chapeuzinho Vermelho? Estás salva e já não há mais perigo.
O lobo mau devorou a minha vozinha inteirinha.
Assim? Ah, pronto!
Ei, Laí, inteirinha e salva. Ainda respira e ficará boa.
A avózinha ficou boa. Chapeuzinho Vermelho voltou para casa e viveu feliz e contente com sua mamãezinha por muitos e muitos anos.
Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito bonita de três porquinhos irmãos, Bolinha, Bolota e Bolão, que moravam perto de uma floresta muito grande. Embora eles fossem muito parecidos, havia um, o Bolão, que era bem diferente dos demais.
Agora, nós vamos falar sobre a história dos três porquinhos.
A história dos três porquinhos, ela foi muito amenizada para as crianças, né? Porque ela era uma história, assim, muito violenta. Ela era contada, tipo, mascarando essa violência. Mas aí o que acontece? Os porquinhos constroem uma casa, cada um constrói uma. Uma constrói uma casa de palha, né? O outro constrói uma casa de madeira e o outro constrói uma casa de cimento. E aí o lobo vai lá, vai soprando cada um, e aí primeiro é o de palha, fica sem casa, vai pra casa do de madeira. Aí ele derruba a casa de madeira e eles vão pra casa do que fez de tijolo. O lobo não consegue derrubar.
E o lobo sente o cheirinho da comida, aí ele vai e sobe na
chaminé.
Isso. E aí ele vai se aproximando, só que o rabo dele tá sendo queimado na panela.
O Bolinha, malandro como ele só. Vocês sabem, por acaso, como foi que ele construiu sua casinha? Ora, uma simples choupana coberta de palha. Mas por que não quis construir coisa melhor, hein? Ah, para que ele sobrasse bastante tempo para brincar e divertir-se durante a maior parte do dia. Enquanto isso, o segundo porquinho de nossa história, o Bolota. Bem, vejamos como ele construiu sua casinha. O Bolota, que era também muito vadio, decidiu construir sua casinha bem depressa. E o terceiro e último porquinho? Está claro que construir uma casa toda de tijolos demora muito mais do que levantar 5 ranchinhos de palha. Assim, o Bolão não tinha tempo para brincar com seus irmãos, pois estava ocupado o dia inteiro.
Uma versão que o lobo, ele chega a cair na panela mesmo. E no susto, os dois porquinhos acabam saindo da barriga dele inteiros.
Ah, Fernandinho.
Eles têm essa coisa, né, de engolir inteiro a pessoa, né?
É.
Sai inteiro.
E tem a coisa de lobo, né, também. Lobo, quando não é lobo, trasto.
Acho que é como essas histórias foram feitas numa época assim mais antiga, que o pessoal vivia em aldeias, vilas. Talvez o lobo era o animal que eles mais tinham medo de serem atacados, né? O lobo, os ursos.
Sim. Fora a lenda do lobisomem, né? Que o lobo tem essa coisa de ser metade humano e tal.
E legal vocês tocarem nesse assunto dos porquinhos que saem vivos da barriga dele, que naquela revista de quadrinho que eu falei da Fábulas, o lobo mau, ele é o mesmo dos porquinhos e é o mesmo da Chapeuzinho Vermelho. E é a mesma coisa, né? Praticamente. Nessa história em quadrinhos, o lobo, ele se arrepende. Ele por causa de um feitiço lá de uma bruxa, ele toma forma humana, porque as fábulas vivem em Nova York. Então, ele acaba tomando uma forma humana, ele é o xerife da cidade das fábulas, ele casa com a Branca de Neve. É muito maneiro, a história dele é maneiro, né? Tem, inclusive, aparece o Cícero, que é o porquinho mais... É o da casa de palha.
Mais
só que ele aparece... Isso, ele aparece só a cabeça dele. Porque o resto... Eu não sei se o resto foi o lobo que comeu. Ou se foi algum outro acidente, se ele perdeu a cabeça durante a revolta lá das fábulas. Aí só aparece o fantasma dele, mas é só a cabeça dele. Ah, que conversa lá com os bichos lá da cidade das fábulas.
Entretanto, o Bolinha e o Bolota, logo que terminaram a construção de seus ranchinhos, vieram rir e zombar do Bolão bem de frente de sua casa.
Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau?
E lá se foram os dois, alegres e despreocupados, brincar nas proximidades da floresta. Bolão voltou ao seu trabalho, tratando de acabar logo a casinha de tijolos.
A versão bizarra, o Deus Ateno, dessa história, qual é a diferença de uma para outra?
Não tem tanta diferença, não. Eu acho que é mais na parte de capturar o lobisomem.
Já evoluiu, né?
Na história que a gente conhece, os dois porquinhos, quando o lobo vai assoprar as casas e tal, eles fogem um pra casa do outro. Mas na outra, a cada soprada, ele captura um porquinho e engole. E aí, na casa mais forte, ele fica tipo o demônio na Bíblia, tentando, botando frutas bonitas, tentando ganhar a atenção do porquinho mais esperto, né? Que é Prático, é o nome dele, né?
Uhum.
Prático. E aí ele não consegue. Quem vira vilão na história é o porco mais esperto, porque ele come o lobo e ainda come os irmãos que estão dentro da barriga do lobo.
Que horror!
Ele não tira o... Eu disse que não muda, mas a história não muda. Só que no final a gente se surpreende, porque o porquinho, ele consegue capturar o lobo, né? Que fica tentando ele. Mas aí ele come o lobo e os irmãozinhos estão na barriga dele. Aí dá dó, né? Porque todo mundo consegue sair inteiro das historinhas e nessa...
Nessa não.
Não, e assim, esse foi muito, muito esperto, né? Sim, pensando no lobo quis lá pegar ele pelo pouco, por umas comidinhas assim. No fim, ele comeu mais do que ele poderia imaginar, né?
Essa história aí não acabou em pizza, não. Acabou em feijoada.
Ah, é verdade.
Mas a essa altura, o lobo mau, morto de fome, estava ali por perto. Nesse instante, o lobo mau deu um pulo e foi cair bem de frente dos dois porquinhos. Eles quase morreram de susto. Pernas para que te quero. E os dois porquinhos, com o lobo mau já roçando nos seus calcanhares, corriam como loucos em direção às suas casinhas.
Abra esta porta que eu quero entrar! Não me obedece, vai tudo voar!
E lá se foi pelos ares a frágil choupana do Bolinha. No meio daquela confusão toda, o Bolinha conseguiu escapar das unhas afiadas do lobo mau e correu como um raio na direção da casa do Bolota. Foi um verdadeiro furacão. E a cabana do Bolota também não resistiu um minuto sequer.
Gente, sobre a moral dessa história, que é que acho que é a história que dá pra tirar a moral mais fácil, né?
Eu penso assim, né, que no caso, na hora de construir as casas, os outros dois construíram rápido e foram brincar, né, enquanto o outro tava lá batalhando e tal. Aí eu acho que a moral é essa, né? Acho que é justamente pra você não, vamos dizer assim, não escolher o caminho mais fácil.
Sim.
Se batalhar. Vamos dizer assim, escolher o caminho até mais difícil, até mesmo pra você ficar mais seguro e tudo mais.
É que o vilão das histórias dos contos é sempre sempre personificada, né? É sempre uma bruxa, é sempre o lobo. Só que eu vejo nos Três Porquinhos, eles condenam se olhar bem, né? Não superficialmente. Se você olhar bem, quem acaba se tornando vilões é a preguiça, né? É o comodismo. Porque eles ganham uma herança, né? Eles ganham uma herança. E cada um escolhe um um caminho. E ele conseguiu se planejar melhor. É como o Nikita falou, é basicamente o que o Nikita falou. Se você batalha, se você é mais esperto, se você tem mais malícia nas coisas, você vai conseguir ter segurança, vai conseguir encher a barriga.
É, não, e também tem aquilo de você fazer as coisas direito, né? Tipo, minha mãe que fala, o preguiçoso trabalha duas vezes. Por quê? Porque o outro lá fez uma casa de palha, não sei o que, foi derrubada. Provavelmente ele teria que fazer outra casa, né? Se não tivesse a do irmão, pra poder. Enfim, acho que é isso mesmo de você. Sei lá, fazer as coisas direito, pra não, sei lá, não ter um problema depois.
Conseguiram escapulir uma vez mais, fugindo em direção à casa do Bolão. E o Lobo Mau, pulo de raiva, estufou o peito e começou a soprar. Mas soprou com tanta força que chegou a ficar com o focinho roxo. Nada conseguindo, o Lobo Mau olhou para o telhado, viu a chaminé e teve uma ideia.
Ah, e se eu descesse pela chaminé?
Mas o Bolão percebeu que a fuligem estava caindo sobre a panela. Destampou depressa a panela e despejou uma lata de água rasa lá dentro.
Ai, ai, ai,
levantou-se com as calças pegando fogo e meteu o pé e nem ao menos olhou para trás. Por sua vez, Bolinha e Bolota aprenderam uma boa lição. Primeiro vem os deveres, depois então as diversões.
Numa choupana modesta, situada na floresta, há muitos anos vivia Manuel, o lenhador. Sua mulher Margarida e seus filhos João e Maria eram toda a sua vida.
A próxima história é a história de João e Maria, né? A história que a gente já conhece. Começaram a andar pela floresta e deixavam, né, migalhas de pães para voltar e todo dia nessa onda. E aí, um dia, os passarinhos foram, comeram as migalhas, eles não sabiam mais como voltar para casa, né? Não tinha mais a pista que eles deixaram. E aí, eles acharam a casa que era feita de doces, começaram a comer a casa, aí a dona da casa chegou, muito coberta de razão, pegou eles, prendeu eles dentro de uma jaulinha, né? Pra engordar eles, pra poder comer eles depois. Só que aí eles acabaram conseguindo fugir, né? E conseguiram voltar para casa.
É nessa pobre choupana, onde há quase uma semana não se tem o que comer, que se discute o destino que haveriam de ter a menina e o menino.
Basta, mulher. É demais. Não posso ver os meus filhos famintos e maltrapilhos sem nada poder fazer.
E assim ficou decidido que logo à primeira hora do dia seguinte sairiam para a jornada fatal. E os meninos deixariam perdidos no matagal. João e Maria, contudo, que estavam ainda acordados, de seu quarto ouviram tudo e ficaram apavorados.
A gente não vê adaptações de filmes, né? Nem de Três Porquinhos, nem de João e Maria.
Não, a única coisa que eu vi foi no naquele filme lá dos Irmãos Green, que as meninas, a menina era, foi pega no. Faz a mesma coisa, como se fosse João e Maria, deixando as migalhas e tal. Mas aí ela era tipo engolida por um rio, mas não lembro bem não.
Na versão bizarra, a versão francesa mais antiga, chamada As Crianças Perdidas. Ao invés da bruxa, é um demônio que também é enganado pelas crianças. Só que esse demônio, ele não cai na cilada. Ele está prestes a colocá-los numa guilhotina. Eu acho que não tem essa parte do porque as crianças antes, a menina trabalhava na casa. Enquanto isso, a bruxa engordava o João para comer ele. Pra depois fazer a mesma coisa com a Maria, né? Dar ela pra comer.
Uma gaiola, eu lembro disso.
Isso, eles ficavam numa gaiola. Acho que nessa versão bizarra, acho que eles não ficavam presos numa gaiola, não. Mas aí as crianças, elas fingem não saberem como entrar nesse instrumento, como entrar na guilhotina, e pedem pra esposa do demônio mostrar como faz. Aí nesse momento elas cortam o pescoço da esposa dele e fogem.
Engraçado como essas crianças são espertas, né? Porque, tipo, elas fizeram o rastro todo pra poder voltar. E depois elas enganam a bruxa, ou, né, na versão bizarra, o demônio. E eu lembro que na versão, né, normal que se ouve, a bruxa ia lá todo dia conferir se eles já estavam gordinhos, né? Pra poder cozinhar. E aí ela era meio cega, e aí eles colocavam uns gravetos de tipo osso, um pedacinho de pau, osso, não sei, pra ela pensar que eles estavam magrinhos ainda.
Eu fiquei falando assim, a velha, né, ela tem razão, porque você constrói a casa, não sei o quê, tudo bem que quem mandou, né, ela construir essa casa ajudou e tal. E aí vem as crianças e destrói, né? Tipo assim, vai destruir a casa, fica comendo.
Começa a comer a casa.
Claro que ela tem razão, mas tem um outro lado, que é, ela pode ter feito a casa assim justamente pra isso, pra atrair as crianças e ela pegar pra comer, entendeu?
É mesmo.
Porque claro que criança vai ver aquilo e vai chamar atenção. Então...
Mas vamos combinar que qualquer pessoa que passasse por ali ia querer morder, né, a casa.
Quando as crianças ficaram distraídas com o trabalho, os pais se distanciaram, sumindo por um atalho. E agora, João, que fazer?
Calminha, você vai ver. Por todo o nosso caminho, fui deixando entre o arvoredo cair aquelas pedrinhas que fui buscar de noitinha. As pedras vão nos guiar. Será fácil eu regressar.
Realmente, orientados pelas pedrinhas, os dois, algumas horas depois, entravam em casa cansados. Não é difícil prever o que iria suceder. Sim, meus amigos. De fato, novamente os irmãozinhos foram deixados no mato.
É, quando eu estava pesquisando para fazer esse podcast, eu achei várias referências ao abandono. Abandono de crianças.
Uhum. Eu não lembro desse abandono, não. Assim, quando eu assisti o filme. Eu adoro o filme, mas tem muitos, muitos anos que eu não assisto.
É, eles eram filhos de um pobre lenhador que, em acordo com a esposa, decide largá-los na floresta, porque a família não tem condições de os manter.
Mostra o abandono também, porque eles ficaram vários dias presos na casa da bruxa e ninguém foi atrás, né?
É.
O que a gente conhece, né? Eu acho que essa versão que a gente conhece, ela é a versão mais nova, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque é do século XIX, da época dos irmãos Grimm e tal. Mas o original mesmo, que provavelmente é de onde vem essa parte mais bizarra também, né? Mais antiga e tal, o conto era mais ligado ao quê? A falta de comida, né? Escassez de comida. Na época, como eles não tinham como alimentar as crianças, aí eles abandonavam, então matavam as crianças. Aí por isso que eles são abandonados no bosque, assim, abandonados até pra morrer mesmo. Porque, tipo, se ficasse com a família ia morrer de qualquer jeito, porque não tinha como alimentar, né?
Agora que a Artemis falou que ninguém procurou, né? E aqui onde eu tô lendo fala que depois que eles colocam a bruxa dentro do forno, e quando eles estão livres, eles são encontrados pelo pai. E a mãe deles já tinha morrido. E aí eles voltam pra casa com coisas, comida, sei lá, suficiente pra poder ficar o resto da vida.
Existe da Disney? Tem alguma versão da Disney de João e Maria?
Eu acho Eu nunca vi.
Que eu li de João, porque eu vi de João e Maria era só uns livrinhos que tinha antigamente.
A Disney jamais botaria isso.
É.
Tipo, os pais abandonando. Por isso que eles. Que é aquilo que eu falei mais, lá atrás, né? Que eles trocavam a mãe pela madrasta justamente para não dar esse impacto muito grande da mãe fazendo maldade.
Sem as pedras que fiz eu para marcar o caminho, deixei cair migalhinhas do pão que mamãe me deu.
Sim, já sei. Os passarinhos comeram todo o pãozinho.
Olhe! Olhe lá, maninha! Veja que linda casinha!
É mesmo! E é toda de doce!
De doce de chocolate!
Que bom seria se eu fosse a dona!
Quem é? Quem está fazendo? Quem é que está comendo minha casinha gostosa?
Meu Deus!
Que veia horrorosa!
querem? Como os docinhos. Preciso de companhia.
Mas é verdade, eu tava vendo aqui esse filme, João e Maria, que é de 1987. Ele é da Paris Filmes, o estúdio. Então, não tem nenhuma relação com a Disney. Mas tem uma versão subversiva. O nome do João e Maria é Hansel e Gretel, né?
É.
Caçadores de Bruxa.
É o original.
É.
É o nome deles, original é esse.
É, aí tá pra sair o filme.
Aí eles vão pela estrada cantando... Ba-ba-du-ba, ba-du-ba.
Meu Deus!
Não, mas esse filme que vai sair, eles são caçadores de bruxas, não é isso? Mas não, é legal tu falar isso. É engraçado que tudo me remete a essa história em quadrinhos da Fábulas, porque eles fazem muita. Eles falam muita coisa, né, a respeito das fábulas. E uma coisa é essa, que a gente conhece o João e Maria pequenos. Uhum. Essa história da bruxa e tal.
É.
Mas quando eles crescem, a Maria ela fica amiga de uma bruxa e começa a aprender os feitiços da bruxa. E o João, ele fica tão... como é que fala? Assim, o que aconteceu com ele, aquilo mexe tanto com ele que ele vira um caçador de bruxas. E acaba que no final das contas ele, como a irmã dele virou uma bruxa, né, ele acaba caçando ela. Pô, muito legal, assim, que aí eles já estão mais velhos e tal. Aí já é uma história da própria Fábulas mesmo.
Fingindo-se hospitaleira, a velha que não passava de terrível feiticeira, que meninos devorava, foi inspirando confiança às desgraçadas crianças e fez com que elas entrassem, comessem e se deitassem.
Moral da história é o quê? Nunca mexa no que é dos outros.
Uma, com certeza. É sempre aquela coisa de confiança, né? A forma como eles são escritos, assim, a forma como eles são... Como eles compõem, tem sempre aquelas etapas que são certas do protagonista passar, que é a travessia, o encontro, né, a travessia pela floresta, algum lugar obscuro, não sei o quê, o encontro com o antagonista dele, que normalmente é uma bruxa, um lobo mau, alguma coisa assim, a conquista, né, que é vencer o antagonista dele, e a celebração, que é comemorar aquela conquista. Todos os contos de fadas têm essas quatro etapas.
Fora a fase de humilhação, né? Os bonzinhos, os mocinhos, eles passam por todo tipo de humilhação. E aí a gente sempre fica com aquela impressão, poxa, passaram por cima de toda humilhação, a Cinderela, né, que o meu quê tá lá, todos eles passaram por algum tipo de humilhação, e eu acho que pra mostrar pra gente que humilhação não pode ser encarada como, acho que é pra mostrar mesmo essa coisa de superação e de que humilhação não é motivo de você se sentir envergonhado, que você encontrar força dentro de si pra poder passar por cima, né? Por isso que a gente gosta tanto dos contos de fada, eu acho. Eles passam por tanta coisa ruim e aí de repente vivem felizes para sempre.
Quero vê-lo bem gorducho para botá-lo no bucho. Vou devorá-lo assim mesmo. Maria, acende o fogão que vou assar seu irmão.
É alto demais pra mim.
Mas você pina uma cadeira e deixa de choradeira, hein?
Não, não seja ruim assim.
Menina, olha o castigo.
E assim que Maria viu que a feiticeira subiu, deu-lhe violento empurrão para dentro do fogão.
Que bom! Ela está caída lá no fundo do fogão.
E saíram radiantes daquela casa infernal.
A gente fala, 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 né? Mas tá na hora de acabar agora.
Ah, que pena.
Era pra escolher mais uma historinha.
E foram felizes para sempre, né? Que é o final. Pois é, nós queremos agradecer a presença da Nikita hoje, lá do Quadrincast. Que, né, assim, a gente escolheu esse tema para falar com ela justamente por essa afinidade com quadrinhos, histórias, né?
Poxa, eu antes de tudo eu queria agradecer muito vocês aí por essa oportunidade. Assim, contos de fadas eu sou apaixonada desde sempre. Eu acho muito difícil até nem encontrar assim, uma... Acho que independente de homem ou mulher, alguém que não curta, que não goste, né, desses contos. E assim, gostei muito de fazer esse podcast, gravar esse podcast com vocês, estar aqui na Ilha das Deusas, foi muito legal.
Oh, que bom.
E assim, para quem não me conhece, eu faço parte do Quadrincast, que é um podcast sobre quadrinhos, cinema, seriados, coisas de nerds. Quem quiser escutar sobre quadrinhos, conhecer um pouco mais aí sobre Marvel, DC, Image, mais várias outras editoras aí que estão lançando várias coisas boas, aí pode escutar a gente. Estamos lá no www.quadrinho.com.br.
Muito bem. E também, né, a gente quer agradecer também a você ouvinte que, né, participou desse podcast ouvindo. E se você tiver mais alguma coisa para, né, que você acha que a gente esqueceu de falar, ou alguma opinião sobre algum conto de fadas que a gente falou aqui, comente, né, mande seu e-mail. A gente vai estar esperando pelo feedback de vocês.
É isso aí, cuidado com o lobo mau.
Oi! Pois é. E a gente vai ficando por aqui. Um super beijo. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo.
Um beijo, tchau, gente.
Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Temíscira. Quatro deusas, uma ilha e mil histórias para contar.